Eu queria dar as boas-vindas aos nossos convidados, à Associação Portuguesa dos Cuidados Paliativos. Temos connosco o Dr. Eduardo Soares, Presidente, e a Dra. Cândida Cancelinha, pediatra do Hospital Pediátrico de Coimbra, a quem dou as boas-vindas. Como já tinha referido hoje, esta audição ou audiência partiu da minha presença no Congresso do Porto. Depois tivemos várias atividades aqui, muito intensas aqui da Comissão, e só hoje proporcionou aquilo que peço desde já as minhas desculpas portanto, o tempo que demorámos, mas não é fácil reunir a Comissão e termos essa hipótese de ir fazendo. Mas acho que é uma e é a minha opinião, é um tema atual, e acho que poderão dar aqui um grande contributo aos senhores deputados para construirmos aqui aquilo que pensamos e aquilo que poderemos fazer em relação a esta área. Dava então a palavra ao Sr. para fazer uma apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. É uma enorme honra estar aqui novamente. A Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos tem estado presente em vários momentos dos trabalhos desta Comissão de Saúde. Hoje, permitam-me dizer, é uma audiência conquistada por direito próprio e por muita amizade que também temos convosco. Trago comigo a Dra. Cândida Cancelinha, que depois, se entenderem, poderá fazer alguma intervenção sobre os cuidados paliativos pediátricos e, no fundo, explicar-vos o porquê deste pedido de audição. Portanto, de facto, há uma necessidade por parte da Associação, e nós fomos eleitos há um ano e meio em contextualizar os desafios-chave para os cuidados paliativos em Portugal. Eles são vários, nós podemos trazer um ou dois, aqueles que mais objetivamente nos preocupam do momento e que terão certamente relação com muitos outros temas que têm sido debatidos nas últimas semanas, mas também temos esta necessidade ou esta noção de que temos que prestar contas, não só aos mais de 1000 associados da Associação, mas igualmente perante a Comissão de Saúde e perante os nossos concidadãos. Apresentamos algumas das ideias-chave daquilo que foi o nosso Congresso Nacional, que foi o maior Congresso Nacional da história dos paliativos em Portugal, só suplantado pelo Congresso Europeu organizado em 2011, e queremos, esta manhã que vejo que é mais calma, também recolher de vocês, que são as pessoas mais formadas para o efeito, críticas, opiniões e ideias para o futuro. O contexto, portanto, passaria já um breve contexto. O contexto é este, acho que é conhecido de todos. É, de facto, uma transformação demográfica que é rápida e preocupante, para a qual entendemos que os cuidados paliativos podem muito intervir e beneficiar a população portuguesa, de um rápido envelhecimento da população. Este é um gráfico retirado do Reino Unido, mas que em tudo reflete aquilo que é o envelhecimento demográfico no nosso país, e, portanto, mais doentes frágeis, mais doentes vulneráveis, mais doentes dependentes, que precisam de uma resposta urgente da nossa parte. Se fizermos um contexto também no gráfico, percebemos claramente que aquele pico de nascimentos que houve após a Revolução Industrial só pode ter uma consequência, ainda que vejamos todos os dias nas notícias que a ciência nos desafia para novos caminhos, e onde esta longevidade é cada vez maior e com maior qualidade de vida, este número de mortes, já estamos a subir ali o nosso pico de número de mortes, que será equivalente ao número de nascimentos que aconteceu no passado. E isto contextualizando também com o que se passa em Portugal. Continuamos a ser um país hospitalocêntrico, em que nos mantemos teimosamente a meio da tabela naquilo que são as taxas de mortalidade hospitalar, em detrimento daquilo que são as taxas de mortalidade no domicílio. A manter estas perspectivas de taxa de mortalidade hospitalar, que já se vem registando desde 1988, teremos um sério problema. Independentemente do modelo estatístico que utilizaremos, do mais conservador ao mais, eu não quero utilizar palavras fortes, mas catastrófico, dizia eu, teremos uma conclusão que suplanta todas as outras, que é: não temos hospitais suficientes no país, hospitais de agudos, sobretudo, suficientes no país para receber todas estas pessoas em final de vida. A solução, senhores deputados, eu acredito piamente, isto é uma convicção que é da Associação e que é bastante consensual, é: a solução não pode passar por criarmos mais hospitais. E, portanto, temos que mudar completamente a forma como, em fim de vida, organizamos os serviços de saúde saúde, e é isso que temos vindo a dizer nas últimas semanas. Sobretudo porque temos a evidência científica feita em Portugal e com qualidade que demonstra que, não no mundo real, não no mundo que temos hoje, mas no mundo, espero eu, ideal e aquele que atingiremos nas próximas décadas, os portugueses que agora morrem mais de 60% no hospital e, dependendo da região do país, querem sobretudo morrer no domicílio em condições de comodidade, conforto, segurança, e é aí que os serviços de saúde têm a diferença. Portugal continua, e para quem não terá se calhar conhecimento, continua a meio da tabela naquilo que são os índices de qualidade da morte. Temos índices de qualidade da morte da mesma forma que temos índices de qualidade de vida, e portanto o índice de qualidade da morte europeu no fundo reflete um índice de qualidade de vida durante o processo de morte, e apesar deste grafismo e desta graça que se possa fazer em que se tenham equivocado no sítio onde está Lisboa, fazem um retrato bastante acertado daquilo que é a realidade do sistema de saúde português no que respeita ao fim de vida. Nós somos particularmente bons na qualidade dos cuidados que prestamos, isso é um elogio que se pode fazer, uma constatação que se faz ao SNS. Somos particularmente bons na gratuitidade, na tendencial gratuitidade que o Sistema Nacional de Saúde tem. Temos muito a melhorar em três pontos. Primeiro, nos recursos humanos, creio que esse é um tema em que também estamos amplamente de acordo. Temos que melhorar muito no envolvimento das políticas de cuidados paliativos naquilo que são as políticas de saúde atuais, e temos sobretudo que melhorar a nível comunitário, ter maiores e melhores políticas de saúde pública de forma a envolvermos a comunidade. Dizer também que há um reparo aqui que eu deixei ali naquela caixa, que dizem os investigadores que estão lá fora sobre Portugal, que Portugal tem esta particularidade, é que as novas diretivas que são emanadas da Assembleia da República e dos outros organismos competentes são particularmente difíceis fazermos chegar estas diretivas ao terreno, não é? Portanto, isto é dito pelos investigadores lá fora. Sabemos também que é no final de vida, é no âmbito do trabalho da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, onde está aqui o grande relacionamento de custo e efetividade que temos que melhorar também. Sabemos que, independentemente da idade a que falecem os nossos doentes, desde a pediatria à idade mais avançada, é no último ano de vida que todas estas questões se tornam mais óbvias e prementes. Se eu deixar, para terminar o contexto, se eu deixar aqui apenas uma nota de que somos dos países do mundo que menos opioides consomem, menos morfina consomem, e isso só pode refletir menor acessibilidade aos serviços. E é neste contexto que funciona a associação, uma associação com um corpo gerente renovado, que tem vindo a trabalhar diariamente e de forma desinteressada e abnegada para capacitar profissionais voluntários e, sobretudo, houve uma novidade este ano, os cuidadores informais. Isto vai muito de acordo com as políticas que são aqui debatidas nesta Comissão de Saúde e, portanto, nós entendemos que no terreno temos feito em diversas áreas, fisioterapia, nutrição, farmacologia, etc., com os cuidadores, para além dos profissionais e dos voluntários. Fizemos uma coisa que me orgulha trazer cá. Ainda antes de termos o decreto de lei que recomenda ao Governo a disseminação e o reforço na divulgação do testamento vital, nós estávamos há um ano no terreno a fazer este tipo de trabalho. Portanto, fizemos 12 conferências, nas capitais de distrito sobretudo, de Bragança a Faro, e já envolvemos mais de 1.500 cidadãos, sejam eles voluntários, profissionais ou cuidadores. Fizemos também, tivemos algum impacto, e esta é uma associação, uma pequena, grande associação que tem impacto nos mídia, e de forma construtiva tentamos sempre alertar, sensibilizar, desde a campanha dos cuidados paliativos mais formal a todas as outras temáticas que foram surgindo na defesa dos profissionais, mas sobretudo dos doentes e famílias. Depois fizemos outra coisa que eu acho que é fundamental. Fomos uma das associações que mais contribuiu em dar oportunidades de formação através de bolsas, sejam elas de formação ou de frequência em congressos ou de investigação. Portanto, estamos a falar de mais de 30 mil euros investidos no último ano, em mais de 14 concursos lançados e com mais de 100 candidatos. Portanto, há pessoas à procura das bolsas, e a associação tem sido uma instituição que se tem procurado reunir os donativos para poder proporcionar isto aos profissionais de saúde em cuidados paliativos. Fizemos novos protocolos institucionais com diversas instituições, sejam elas representativas de doentes ou de cuidados paliativos em Portugal e no estrangeiro, e ainda apoiamos diversas publicações, sejam elas na divulgação das publicações que saem, que são emanadas da Assembleia da República, do Conselho Europeu ou até mesmo de documentos que possam ser úteis aos nossos doentes e famílias. Fizemos então o maior Congresso Nacional da História dos Cuidados Paliativos, com 542 conferencistas, em que tivemos ilustres presenças, a qual também agradeço, com vários clínicos, investigadores, voluntários e utentes de Portugal e do estrangeiro. Fizemos uma atividade que eu acho que é curiosa, mas que também reflete aquilo que é a consagração do passado dos cuidados paliativos em Portugal, em que nomeamos e foram eleitos os 10 visionários dos cuidados paliativos em Portugal, no qual está uma cara bem conhecida desta casa. E tivemos bastantes investigadores internacionais a falar sobre temas tão diversos, sobre como o diagnóstico e prognóstico, sobre a intervenção na pediatria, na demência, portanto, em todos aqueles, sobretudo naqueles grupos de utentes que são tradicionalmente excluídos aos nossos serviços. E fizemos, deixem-me também fazer esta anuência, da forma mais transparente possível. Quero dizer que não é só por termos todos os relatórios e atas de todas as reuniões que acontecem na Associação estão publicados no sítio da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos para consulta por qualquer pessoa, e isso nos levou a também publicar nosso relatório e contas como anualmente para acesso de todos, e isso levou a que estivéssemos em condições de, finalmente, passados 23 anos da história da Associação, em pedir o Estatuto de Utilidade Pública ao Conselho de Ministros. O futuro passará por três grandes ideias-chave. O reforço na aposta da investigação, sobretudo levando a investigação a locais do país onde tradicionalmente a investigação não chega, e portanto temos as terceiras jornadas de investigação em Beja ainda este ano. O futuro passa por melhorar a mensagem dos cuidados paliativos em Portugal, por fazer uma ideia de comunicação e marketing, em trazer uma ideia mais moderna nesta mensagem que queremos passar sobre os cuidados efetivamente holísticos e de suporte que podemos dar aos nossos doentes e família. E, portanto, teremos o primeiro Congresso Internacional de Comunicação e Marketing em Cuidados Paliativos. E o futuro passará também pelo tal envolvimento comunitário de que tanto falava há bocadinho, e que temos finalmente financiamento do Mecenato, da Fundação La Caixa neste caso, para criar as primeiras duas cidades compassivas em Portugal. E termino. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço a apresentação. E passávamos então a uma fase de questões colocadas pelos senhores deputados, e dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à senhora deputada Isaura Pedro. Tem a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Começo por, em nome do Partido Social Democrata e em meu nome pessoal, agradecer a presença e também esta comunicação. Começava por questionar o doutor Duarte Soares. Abordou aqui algumas questões interessantes. E eu gostava de começar pelo seguinte. Bem há pouco tempo tivemos aqui em audição a senhora coordenadora da rede, a doutora Edna, e ela dizia que um dos objetivos seria, mais que aumentar o número de camas de cuidados paliativos, seria levar os cuidados paliativos a todas as camas. Portanto, uma mudança de paradigma que esperava levar a cabo nos próximos anos. E também dizia que este tipo de assistência visa a gestão da dor, portanto clínica e psicológica, logo no momento do diagnóstico de qualquer doença que seja potencialmente uma ameaça à vida, sem esperar por fases terminais, até aqui, portanto, a lógica dominante. Falou-se também que nas consultas externas dos cuidados paliativos e nos centros de saúde e nos hospitais, só 35% é que têm equipas de paliativos, portanto nos hospitais, e também a falta de equipas de cuidados na comunidade. Falou também, nessa altura, que deveria haver uma abordagem de cuidados paliativos para todos os níveis de cuidados, portanto, primários, hospitalares e continuados, bem como é cuidado no acesso por parte da população e uma acreditação e avaliação das equipas. E eu gostava de começar por questionar o Sr. como é que avalia, neste momento, exatamente o que se passa com os cuidados paliativos e as necessidades, portanto, dentro deste contexto que acabei de falar. Por outro lado, também saber qual é a sua opinião acerca de se acha que está a ser garantida, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, uma intervenção atempada das equipas de cuidados paliativos. Se acha que, ou, na sua opinião, qual será o reforço necessário do número de profissionais afetos às equipas de intervenção hospitalar nos cuidados paliativos, e se tem informação sobre o desenvolvimento futuro da rede, quer em número de camas, quer de respostas domiciliárias. Também se tem uma ideia de como é que se está a processar a articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e outras entidades, designadamente no setor social, com vista a garantir uma adequada cobertura das necessidades dos utentes em cuidados paliativos. E, finalmente, como é que avalia o facto da proposta de lei do Governo de Bases da Saúde não prever uma base própria para os cuidados paliativos, assim como para os cuidadores informais? E se considera que a relação com o setor social deve ser valorizada numa lei de bases de saúde, ou se o setor social deve ser remetido mais a um papel secundário e até de utilização transitória? E para já era só. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Joana Lima, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Um cumprimento especial em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao Dr. Eduardo Soares e à Dra. Cândida Cancelinha, e dizer-lhes que é para nós um gosto ter-vos cá, da forma como vocês cá vieram, a pedido, entre aspas, para poder prestar contas, para poder dar a vossa visão de como estão a ser implementados e como estão a correr os cuidados paliativos em Portugal. Bom, eu não sou médica, tenho a minha sensibilidade relativamente a esta matéria. Infelizmente todos nós, ou quase todos nós, temos casos muito próximos, familiares ou de amigos que passam por esta situação, e, portanto, teremos todos uma sensibilidade acrescida relativamente a estas matérias. Mas, depois de ouvir o Sr. Eduardo Soares e de ouvir um conjunto de o seu pensamento da própria associação, no fundo, vem ao encontro de tudo o que está plasmado no plano estratégico para os elementos dos cuidados paliativos, quer no plano estratégico 2017-2018, que depois dá continuidade ao 2019-2020, em que há um conjunto de áreas que, mediante as questões e a apresentação que o Sr. aqui nos fez, eu praticamente as vejo todas aqui plasmadas no plano estratégico dos cuidados intensivos, paliativos, peço desculpa. Mas também gostaria, antes de passar a dados e a exemplos muito concretos, valorizar muito o vosso trabalho, valorizar o facto de também, como já disse, apostarem muito na formação, nas equipas interdisciplinares, no trabalho que vocês desenvolveram ao nível da proliferação de equipas de prospectos de informação, da divulgação da vossa informação, e que, sem dúvida alguma, que é fundamental para cada vez mais a sensibilização ser aprofundada. E passamos agora aos exemplos mais concretos também, e dizer-vos que, e está aqui a doutora Cândida Cancelinha, com certeza terá uma opinião muito mais aprofundada e poderá responder ou dizer algo sobre isto, o facto de haver uma grande aposta também neste plano estratégico dos cuidados paliativos em intensificar onde foram integrados na rede de cuidados continuados, os cuidados paliativos pediátricos. Portanto, isto também há aqui alguma coisa de inovação. Como é que isto está a portar-se no terreno? Se está a dar respostas necessárias? Se é preciso aumentar? Claro que aumentar, temos os recursos, infelizmente, são sempre insuficientes. Mas como é que está a correr, nomeadamente nos cuidados paliativos pediátricos, como é que a rede está a implementar estes cuidados paliativos? Relativamente à Lei de Bases da Saúde, também gostaria de perguntar se, e voltando um bocadinho atrás, à Lei de Bases dos Cuidados Paliativos, que foi implementada em 2012, se ainda está atualizada, se é preciso fazer alterações profundas, se acha que a Lei de Bases devia ter em conta também esta Lei de Bases, que acaba por ser recente, mas o mundo muda rapidamente, o que é preciso alterar também relativamente a esta matéria. E depois ter um conjunto de dados que, apesar de não estarmos satisfeitos com todos os cuidados e todos os serviços prestados, temos consciência que houve aumentos, que houve progressos, que houve um aumento significativo de camas, nomeadamente, por exemplo, nos cuidados continuados integrados, em que houve um aumento de 18,8% de camas entre 2015 e 2018. Há um conjunto de projetos em execução nestas matérias, projetos em curso, o Banco de Produtos de Apoio, o Cantinho do Cuidador, o Voluntariado em Cuidados Continuados Integrados, a capacitação dos cuidados formais através de formação, o planeamento das intervenções, a elaboração do manual do recurso de cuidador, enfim, todos estes projetos em curso que têm também já resultados positivos. Qual é a vossa visão sobre estes projetos? Se é preciso adaptar-se, se se pode continuar com estes projetos, se devem fazer aqui alterações profundas relativamente a estas matérias também. E, por fim, dizer que é um esforço, sem dúvida, deste Governo de poder aumentar o mais possível nestas matérias muito sensíveis, e que já também há um aumento, como já disse, significativo. E relativamente ao paradigma que aqui foi já falado, relativamente ao não entrar numa de camas hospitalares, como disse a minha colega do PSD, mas levar os cuidados paliativos a todas as camas, isso está vertido também no plano estratégico. Também qual a vossa opinião, se se deve, aliás, também já foi na vossa apresentação, também focaram essa situação, de cada vez mais envolver as famílias, envolver os doentes, eles estão em primeiro lugar, e a formação, como é que está a ser feita, se está a ser feita direcionada para as pessoas certas, ou se é preciso fazer alguma adaptação também na formação. Mas para o Partido Socialista, sem dúvida, que a questão da formação é fundamental, até porque cada vez mais há dados novos nesta matéria que é preciso atualizar, e é preciso formar as pessoas para prestar um melhor serviço. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, gostava de agradecer e de cumprimentar, obviamente, em primeiro lugar, a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, e agradecer até a disponibilidade para se proporem a vir aqui prestar contas pelo trabalho que desenvolvem. Eu, na verdade, enfim, vou depois às perguntas, mas gostava de dizer, antes de mais, que eu acho que até o Parlamento, a legislação, tem feito uma evolução muito positiva ao encarar o fim de vida e na forma como encara o fim de vida. Há uns anos esta parte rejeitou aquilo que era a obstinação terapêutica, por exemplo, e efetivamente tem feito, até do ponto de vista legislativo, uma mudança na forma de encarar os últimos tempos de vida com qualidade, com dignidade. No entanto, há sempre este problema de nem sempre as mudanças relativas ou as mudanças de paradigma até se traduzirem automaticamente na realidade. E, portanto, acredito, o Bloco de Esquerda acredita, que estamos a viver uma mudança de paradigma para melhor, efetivamente, só que a realidade ainda não reflete muitas das alterações que já foram feitas, até do ponto de vista conceptual. E, não obstante existirem experiências até dentro do Serviço Nacional de Saúde muito interessantes, como, por exemplo, algumas equipas de suporte, de apoio psicossocial a equipas de cuidados paliativos, que apoiam não só a pessoa em fim de vida, mas também os seus familiares, etc. Aí está, do ponto de vista psico e social, o que também é uma experiência interessante. Mas, não obstante existirem experiências deste tipo, fica-nos sempre a sensação de que são ainda pontuais e não são a regra, o que é absolutamente lamentável. E, portanto, parece-nos que, do ponto de vista de capacidade de resposta, enquanto Serviço Nacional de Saúde e depois enquanto sistema de saúde, ainda estamos muito limitados do ponto de vista de capacidade de resposta. E essa era, na verdade, a pergunta que eu gostava de deixar, que era, tendo em conta a experiência que tem, quais são as limitações quantitativas e qualitativas também com que nós nos deparamos no dia-a-dia para garantir o acesso pleno a quem necessita de cuidados paliativos e para garantir que os cuidados paliativos que já estão, que já existem, que já estão em desenvolvimento, que já estão implementados, têm o máximo de qualidade possível para funcionar e para prestar os cuidados a quem deles necessita. Portanto, na verdade, a pergunta era esta: as limitações quantitativas e qualitativas que identificam e o que propõem para ultrapassar essas limitações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, compreenderão que é com o maior gosto que eu recebo aqui e faço a minha declaração de interesses dois colegas e amigos que conheço bem e cujo trabalho, até por razões distintas, algumas sobreponíveis, aprecio e reconheço, e enquanto ex-presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, o meu agradecimento e reconhecimento por continuarem a lutar para que mais e mais portugueses tenham efetivamente direito a viver com dignidade, porque é esse o nosso enfoque, até ao final das suas vidas. E não fazendo aqui confusão, que é habitual, entre continuados e paliativos, sabendo que, por razões da orgânica portuguesa, há áreas de sobreposição, eu queria aqui fazer dois ou três comentários. O CDS não diz duas coisas e, obviamente, tem reconhecido alguns dos avanços que se têm feito nesta área, em nosso entender, avanços insuficientes para aquilo que são as necessidades portuguesas, e elas estão, com uma base científica muito consistente, bem assinaladas, e, portanto, é consensual que há uma insuficiência de resposta. Mas, saudando a questão do plano estratégico, o que eu pedia era o vosso comentário relativamente àquilo que é o plano estratégico para 2019, que saiu recentemente, não saiu no início do ano, saiu recentemente, porque, efetivamente, independentemente deste desígnio de levar os cuidados paliativos a todas as camas, o certo é que, do ponto de vista das camas, não houve um aumento, digamos, proporcional àquilo que seria consagrado como necessidades dos portugueses, e, portanto, há doentes em cuidados paliativos que carecem de internamento e não estão a ter resposta, para além do mais, ao aumento dos tempos de espera, e isso é conhecido do ponto de vista da agilidade e agilização do processo de referência. Portanto, ouvir-vos relativamente à questão do plano estratégico, da adequação deste plano estratégico às necessidades, seja em internamento, como disse, seja naquilo que se pretende, que é o aumento do apoio comunitário. Porque é evidente que, sim, pretendemos levar os cuidados paliativos a todas as camas, mas com a insuficiência de recursos humanos, que também está documentada, e com o subdimensionado que estão as equipas portuguesas, será difícil cumprir o desígnio de qualidade e de acessibilidade. E, portanto, queria o vosso parecer e a vossa opinião, porque nos parece que, obviamente, não caminhamos. Tanto assim, não estamos tão bem quanto às vezes nos querem fazer crer que estamos. Esta área, evidentemente, que o CDS se orgulha de trazer para a decisão política as necessidades das pessoas em fim de vida, orgulhamos do que temos feito com outros partidos, com certeza, mas chamando a atenção, e portanto vários pontos aqui já focados, têm sido para nós preocupação, desde as recomendações para a formação dos recursos humanos, desde as recomendações sobre os direitos das pessoas em fim de vida e desta casa ter a determinadas condições, aprovado uma lei dos direitos das pessoas em fim de vida em julho de 2018 por nossa iniciativa, mas de facto preocupa-nos a questão da não formação e não mudança de atitudes naquilo que vemos ser ainda um paradigma de agudos aplicado a doentes com doença crónica, alvo de obstinação e alvo de cuidados que não respondem às suas necessidades. E com isto, e a terminar, gostava de vos questionar sobre a previsão ou sobre o enquadramento que a Associação faz relativamente às necessidades de recursos humanos, nomeadamente médicos e de enfermagem, mas também de outros grupos profissionais, nomeadamente de psicólogos, que nós sabemos que estão em falta. Não fora agora o projeto da Fundação La Caixa, continuávamos a ter lacunas no apoio psicossocial a estes doentes e, portanto, é bom lembrar que o projeto da Fundação La Caixa deverá, desejavelmente, ter continuidade e garantia que não temos por parte do Ministério da Saúde de assumir estes profissionais para chegarem aos doentes e às famílias. E, portanto, gostava de vos ouvir sobre este tema da insuficiência de recursos humanos e da projeção da necessidade de recursos humanos, quando falamos muitas vezes de médicos a mais no nosso país, quando falamos de insuficiência de recursos humanos por outro lado. E, portanto, gostava, obviamente, de terminar congratulando-me com o vosso trabalho, com a vossa vinda e oxalá, de facto, mais e mais pessoas de todas as idades possam ter direito aos cuidados que efetivamente carecem, porque esse sim é um direito humano que não está assegurado no nosso país e nunca será demais dizê-lo, porque esse sim é o direito humano que esta Casa tem que zelar para que seja efetivamente cumprido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Inicio a intervenção com um cumprimento à Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Agradecer-vos este pedido de audiência e as informações que hoje partilham connosco. Informações que, como disse muito bem o Sr. Presidente, já o tem feito, eu diria que não só nesta comissão, a Associação também já foi ouvida noutras comissões desta Assembleia da República sobre matérias conexas a esta. De facto, os cuidados paliativos, é bem dizê-lo, muito se fala deles, muito se valoriza, mas depois na prática há claramente um desfasamento entre aquele que é o discurso sobre a sua valorização, a sua importância e depois a dotação dos recursos humanos para que os cuidados paliativos sejam uma realidade para todos aqueles que deles necessitem. Porque nós falamos muito dos cuidados de saúde paliativos, associa-se muito, erradamente, mas às pessoas mais idosas, mas efetivamente os cuidados paliativos podem e têm que acontecer em todas as faixas etárias das que deles necessitem. Portanto, os cuidados em fim de vida são cuidados que, entendemos nós, entendo o PCP, devem de facto ser assegurados pelo Serviço Nacional de Saúde, são uma responsabilidade do Estado e devem ser assegurados a todas as pessoas, a todos que deles necessitem, sejam crianças, adolescentes, adultos ou idosos. Portanto, essa questão para nós é de facto muito, muito importante. Mas a realidade, como eu estava a dizer, não negando que possa ter havido algum investimento, mas fica muito aquém daquilo que são as necessidades reais do país. Não só, mas também, eu creio que nós não podemos olhar para os cuidados paliativos apenas da dimensão da hospitalização domiciliária, os cuidados domiciliários. Esta é uma área fundamental, fundamental. E dizemo-lo que ainda muito insuficiente, sabemos que as equipas comunitárias do suporte são poucas, estão incompletas, e portanto também a primeira pergunta era um pouco que a realidade e as necessidades que a associação sente e se compartilha connosco esta avaliação. Mas também não podemos descurar as camas. É verdade, o Sr. Presidente referiu, Portugal tem uma visão muito hospitalocêntrica, mas há momentos em que o recurso ao hospital é extremamente necessário e que as famílias não conseguem ter em casa estas, apesar de todos os apoios, pode acontecer e acontece que há esta necessidade. E daí haver camas disponíveis e com profissionais que saibam prestar estes tipos de cuidados. E, portanto, a questão era exatamente esta. Tocaram aqui uma dimensão muito importante que quase toda a gente coloca, que é a falta de formação dos profissionais para os cuidados paliativos. Isto é uma realidade e não é só nos médicos, nos enfermeiros, nos psicólogos. De que forma é que, qual é o caminho que a associação entende que deve ser feito? Obviamente que isto implica, na perspectiva do PCP, uma relação entre as faculdades que formam os diferentes profissionais, as suas ordens também que têm esta... foi-lhes dada essa competência sobre a formação e, portanto, o que é que é necessário fazer, o que é que falta fazer, o que é que já foi feito para que esta dimensão da formação seja ultrapassada. E de momento eram estas as questões que gostaria de colocar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quero agora dar a palavra... É só fazer aqui a minha contabilização dos tempos sempre... ao Dr. Duarte Soares e à Dra. Cândida Cancelinho. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, obrigado por tantas e tão variadas questões que são, no fundo, vêm refletir também as nossas preocupações. Eu não sei quanto tempo exato terei para tantas questões. Tentarei fazer...
Dizer, o tempo é igual ao que os Srs. Deputados gastaram.
Ok, vamos aí.
Portanto, 6, 9, 10... 13, 18, 20
talvez.
Minutos.
Pronto, então se calhar consigo ainda dar 15 minutos à doutora Cândida, que fará certamente intervenções muito úteis. Tentando ir por ordem, sabendo que algumas das questões se vão sobrepor umas às outras, algumas respostas, perdão, e começando pelo Grupo Parlamentar do PSD, a quem tenho que agradecer as perguntas. No fundo fez-me tentar perceber aqui, fazer um bocadinho esta análise daquilo que está a acontecer em termos de Comissão Nacional de Cuidados Paliativos e de Plano Estratégico, e respondendo também já a algumas das perguntas seguintes, sabendo que, de facto, a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos tem elogiado a Comissão Nacional, tem uma boa relação com a Comissão Nacional, que é diária, e trabalhamos no terreno em conjunto, portanto, existe esta cordialidade institucional que não deve ser nunca posta em causa, e depois, aquilo que é a missão da Associação de ser um elemento de alerta, um elemento de colaboração quando assim é necessário, quando somos requeridos para isso, e que já teve, perante o Sr. Secretário de Estado anterior, o Sr. Dr. Fernando Araújo, a oportunidade também de lhe dizer pessoalmente a análise a este ponto estratégico. Portanto, na nossa opinião, sejamos francos, falta tudo ainda. Está muito pouco feito e é preciso muito por fazer. Há muito por fazer. A associação, e vamos a factos, para não estarmos, enfim, a navegar em discursos que depois não se consigam tirar nada concreto. Factos. A Associação Europeia de Cuidados Paliativos afirma claramente, em Portugal são precisas 800 a 1000 camas de cuidados paliativos em Portugal. 800 a 1000 camas. Temos 360 e tantas, aumentaram 14 nos últimos dois anos, é um facto, não há forma de negar ou de querer, enfim, alterar esta factualidade. Cuidados paliativos domiciliários, a Associação Europeia, novamente, por quem a Associação Portuguesa naturalmente se dirige, fala em 100 equipas domiciliárias para o país. Temos neste momento 19 equipas. Os factos falam por si. O Plano Estratégico 2017-2018 tinha, enquanto o Plano Estratégico 2017-2018 dizia efetivamente que camas eram só as 400 e qualquer coisa, quando a nossa opinião, e continuamos a manter este facto, são 800, não vale a pena estarmos a entrar em questões de definição, porque não existe um modelo hospice. O modelo hospice é um modelo criado nos países anglo-saxónicos e que vem provenientemente do setor social, já lá iremos à relação com o setor social, e que tem resultado, tem décadas de trabalho em que, de facto, o sistema de financiamento é diferente, tem muito financiamento do voluntariado, de iniciativas, mas é sustentável e, portanto, o sistema hospice funciona no terceiro setor extremamente bem nos países do Reino Unido e creio que aqui ambos já estivemos lá para ver isso in loco. E, portanto, não é pelo facto de não existir um sistema hospice em Portugal, não ser uma tradição termos entidades do setor social a funcionarem, que deixa de haver necessidade das camas. Portanto, os cidadãos são os mesmos, os números estão cá e, portanto, 800 camas. Já dizia o Plano Estratégico 2017-2018 que, efetivamente, eram precisas 100 equipas comunitárias. A Associação ficou surpreendida quando, no Plano Estratégico 2019-2020, esse número de equipas comunitárias foi reduzido ao objetivo das 100 equipas domiciliárias para 58 equipas, com a justificação, que, na nossa opinião, enfim, não é de todo factual, que, enfim, em alguns ACEs faria mais sentido ter equipas maiores e menos equipas para poder organicamente ter melhor organização de serviços. O número continua lá, somos bastante claros relativamente a isso, são 100 equipas, é isso que está documentado e é isso que a ciência nos diz. As equipas intra-hospitalares, continuamos com o mesmo problema. Temos muitas equipas intra-hospitalares nomeadas, a Associação, e creio que os senhores deputados também, não saberão se essas equipas efetivamente nos hospitais, sobretudo nos hospitais mais pequenos, funcionam. Não é? Portanto, não sabemos, elas de facto estão nomeadas, não sabemos se têm horas dedicadas para o efeito, se têm horário exclusivo. Eu posso falar da minha experiência, onde trabalho. No Nordeste Transmontano, que foi de onde vim esta madrugada, as equipas, eu não tenho horário para aquilo que me pedem a fazer. Eu faço urgência, faço consulta, faço internamento de medicina, faço também paliativos e, portanto, sendo 60, e já respondendo também a outras questões, somos 68 médicos com competência em medicina paliativa no país. É o que há. É ou não é uma prioridade para os planos de saúde futuros, isto pode derivar em muitas coisas, seja no cuidador informal, seja na lei de base, seja é ou não é uma prioridade. Se é uma prioridade, e se andamos todos, já dizia a senhora deputada Carla exatamente isto, se é uma prioridade, então temos que fazer uma prioridade no terreno. Não vale a pena estarmos a dizer que há 68 médicos e que são poucos, quando na verdade os 68 médicos haverá 30 ou 40 que nem sequer estão a trabalhar nas suas tarefas e para aquilo que estudaram. Portanto, isto parece-me ser, e já o foi dito também ao Sr. Secretário de Estado do Interior, ao Sr. Professor Dr. Fernando Araújo, claramente eu não posso estar com competência, se de facto me reconhece a Ordem dos Médicos a competência, que estudei para o efeito, se eu quero dedicar-me àqueles doentes e se me estão a colocar em serviços de urgência, enfim, alguma coisa de errado está a acontecer na organização dos sistemas de saúde. E portanto, se eu acho que está a ser garantido neste momento, não acho. Portanto, acho que a Associação é perfeitamente clara em relação a isso. Somos otimistas, somos resilientes, queremos participar, somos positivos e achamos que, enfim, também, se não, enfim, pior é difícil estar. Já o diz, e eu pus aquele slide novamente, pior é difícil estar. Não queremos estar a meio da tabela, achamos que temos décadas de atraso em relação a esta matéria, ao fim de vida, é óbvio. Achamos que há melhorias, claro que sim, obviamente, e queremos essas melhorias, e queremos é que essas melhorias aconteçam o mais rapidamente possível. Passando já, eu não sei se respondi a todas as suas questões, mas passaria... havia uma segunda questão que tinha que ver com o relacionamento no final de vida, e é para isso que a Associação aqui está a debater, com o setor social e o setor da economia solidária, e aqui e com o setor privado, obviamente, mas focando-me essencialmente no setor social e da economia solidária. Para a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, expliquei agora aqui a questão dos hospices. Para a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, não há muita gente no setor social e no setor solidário que pratica bons cuidados paliativos. Há o Estado e às ordens compete essa monitorização, essa avaliação e essa, no fundo, esse acompanhamento. Há muita gente que, de forma desinteressada e abnegada, quer cuidar dos doentes em fim de vida. E tenho vários exemplos, não vale a pena estar a citar exemplos do setor social e do setor solidário. Se eu acho que faz sentido, faz todo o sentido, no fim de vida, haver este relacionamento e esta partilha de responsabilidades e competências entre os vários setores. Eu acredito piamente, e pode ser falta de inexperiência ou desconhecimento, eu não consigo acreditar que o Sistema Nacional de Saúde e que o setor público tenham capacidade para absorver e para cuidar de toda a gente que precisa de cuidados de saúde em fim de vida. E basta olhar para a transformação demográfica que vos apresentei. Depois, respondendo já aqui, eu não sei se tentei responder o melhor possível, respondendo e agradecendo à senhora deputada Joana Lima, de facto, se vejo plasmadas algumas das ideias no plano estratégico, obviamente que sim. A Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos participou ativamente naquilo que é a elaboração do plano estratégico, deu seis ou sete páginas, e eu posso lhe mostrar o documento, de sugestões. Algumas foram obviamente acatadas, outras foram, não foram acatadas neste momento. As ideias gerais estão lá, obviamente. É óbvio que temos que partir para uma domiciliação de cuidados, é óbvio que onde temos que mais crescer é no contexto comunitário. É óbvio, há diferenças, obviamente, quanto ao número de camas, quanto ao número de equipas. Haverá sempre diferenças entre técnicos que interpretam aquilo que são as diretivas europeias de forma diferente. Onde há bastante consenso, e também me parece que na Comissão Nacional, é que o plano está cá desde 2017, e findo o plano 2017-2018, os resultados do plano são, enfim, eu não quero utilizar palavras duras, mas são, pronto, insuficientes, deixamos-lo assim, são insuficientes. Gostaríamos que o plano 2017-2018 fosse cumprido, e gostaríamos que o plano 2019-2020 tivesse novos objetivos para serem cumpridos. O que é que aconteceu? Que o plano que foi publicado a 6 ou 7 de março, e não a 31 de dezembro, como devia ser, no fundo reflete os objetivos que não foram cumpridos do plano anterior, com a adição, e como disse muito bem, da nova presença das equipas pediátricas, pelo qual estamos a fazer em conjunto um esforço. Eu quero lhe dizer que a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, com as bolsas que lançou em 2019, só terá meios, com base nos mecenas da Associação, de formar todas as equipas pediátricas do país, todas as equipas especialistas em pediatria no país, a Associação sozinha. Portanto, não é investimento público, não é investimento do Sistema Nacional de Saúde, foi a Associação e os mecenas da Associação que vão fazer esse trabalho sem necessidade de qualquer investimento público. Portanto, nesse capítulo estamos bastante em consenso. Estamos conscientes dos progressos? Certamente que sim, haverá muito a fazer, e existe reconhecimento da nossa parte de que existe esforço, existe certamente. Gostaríamos é que, de facto, efetivamente, e sobretudo quando se decide o dinheiro a aplicar nas diversas áreas da saúde, nós fôssemos considerados uma prioridade, porque entendemos que, de facto, assim somos. E depois, respondendo já ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, agradecendo também, eu depois deixava para o fim, Cândida, desculpa lá estar aqui a roubar tanto tempo, de facto, compreendo e reitero e agradeço esta ideia de que, de facto, há, e volto a pôr o mesmo gráfico, de facto existem dificuldades, sobretudo, muitas das vezes as dificuldades não partem da Assembleia da República na legislação, essas dificuldades muitas vezes há dificuldades em chegar ao terreno, até pelos elos que vão sucedendo até chegar ao terreno, e portanto é preciso melhorar, se calhar, esta da mesma forma que nós viemos aqui, se calhar propunha que os senhores deputados fizessem uma visita connosco aos doentes, ao terreno, portanto termos todo o gosto como associação em garantir que isso aconteça, e a logística de que isso aconteça, para que esta informação passe efetivamente melhor. Depois falou em iniciativas de facto muito interessantes, há diversas, do setor social, do setor solidário, do setor privado e do setor público. Falou nas equipas de suporte psicossocial, e que são de facto uma novidade, e que esperemos que se mantenham durante muitos anos, e que o Estado reconheça que de facto fazem a diferença. Só uma pequena nota, que novamente quem investe neste segmento da saúde não é o Estado, é o setor social, são os mecenas, é as fundações. E pergunto, faço-lhes a pergunta diretamente, pedindo desculpa que estou a responder às vossas perguntas, mas também questionando, quanto mais tempo vamos estar dependentes dos mecenas? É a Fundação Carlos Gulbenkian, é a Fundação La Caixa, enfim, é todas as fundações que participam connosco, em que nós conseguimos perdão, desculpem a expressão, vender a ideia dos cuidados paliativos, que é assim, também temos que nos fazer, no fundo, um produto que se vende e, portanto, e que eles entendam que devem investir e os porquês de querer investir. E a Associação tem feito um trabalho, enfim, eu não quero dizer que é meritório, mas que, de facto, nos consome diariamente a ir procurar recursos e, portanto, se isso se mantém, portanto, estas equipas de facto não podem depender de um mecenas estrangeiro ou de um mecenas que apareça e que durante 3 anos faça o financiamento e no final do financiamento, foi isso que assistimos nos últimos anos, relativamente às equipas que foram sendo criadas no país e que foram 9 equipas da Fundação La Caixa, que durante o tempo em que houve financiamento, durante 3 anos, de facto funcionaram de forma exemplar e, quando, e fim do financiamento, não foram encontradas parcerias, sejam elas, isto pode também ramificar para os municípios, sejam elas, enfim, eu venho de uma equipa que foi criada da Fundação Gulbenkian, Carlos Gulbenkian, e que fim dos 3 anos fomos à procura nos municípios, no município de Bragança, de Macedo Cavaleiros e de Vinhais, que contribuíssem para os recursos humanos e, portanto, foi uma novidade naquela altura, encontrarmos em parcerias locais, Santas Casas de Misericórdia, não, por exemplo, a gasolina para os carros, isso parece uma coisa bastante... Mas, enfim, naqueles momentos em que o Sistema Nacional de Saúde, por diversos motivos, já percebemos nos elos de ligação que há, não consegue financiar, temos que ser também nós, e isto é um apelo que eu faço aos próprios profissionais, de serem criativos e resilientes à procura de apoios alternativos que, no fundo, só têm benefício. E, portanto, quais são as limitações? Eu creio que já respondi um bocadinho a tudo isto. Existem, de facto, limitações, e passaria já aos recursos humanos. A questão dos médicos parece-me fundamental, mas a questão de todos os profissionais de saúde. O Plano Estratégico Nacional, e aí devo dizer que a Comissão Nacional fez um ótimo trabalho em majorar os recursos humanos que são necessários para as equipas de paliativos. Eu sou quase capaz de dizer que uma equipa de cuidados paliativos de internamento, uma unidade de cuidados paliativos de internamento, no Plano Estratégico Nacional, tem uma dotação de recursos humanos equivalente a uma unidade de cuidados intermédios ou intensivos. Fantástico, eu acho que isso é, enfim, um passo em frente, em termos teóricos, é um passo em frente em considerarmos que um doente com necessidades paliativas complexas precisa de tantos recursos humanos como um doente que esteja em contexto intensivo. Há um problema, não é? É que aplicar aquele plano e aquilo que lá está no terreno, enfim, eu não sei quanto dinheiro teremos e oxalá teremos muito, mas convencer os senhores presidentes dos conselhos de administração a adotar os recursos humanos que lá estão, então andaremos sempre a 2 vozes e 2 teclas. É a voz da teoria. Exatamente, portanto, é preciso depois perceber que tudo isto tem um custo-benefício, não é? E, portanto, que os paliativos também têm que saber vender, isso também é uma crítica que faço à minha própria casa e a quem trabalha comigo, nós temos que também nos saber vender pelo custo-efetividade, não é? Portanto, temos evidência científica que nos diz claramente que nós reduzimos as idas à urgência, reduzimos pelo menos o tempo de internamento, já para não falar das admissões hospitalares, reduzimos em áreas até que nunca ninguém teve ainda a capacidade de fazer um pouco de ciência económica, transportes de bombeiros, se começarmos a alargar o leque de sítios onde os cuidados paliativos podem efetivamente ser custo-eficientes, eu diria que teremos várias boas surpresas para os cuidados paliativos desde que nos, enfim, de que nos proporcionam os recursos humanos. E, portanto, aplaudindo as recomendações que são feitas nesta Assembleia, levando essas recomendações ao terreno, somos os primeiros, nomeadamente sobre o testamento vital e diretivas antecipadas de vontade, sobre os direitos dos doentes em fim de vida. Portanto, já falamos sobre o plano estratégico e diria que, de facto, em termos de psicólogos, de serviço social, não podemos estar dependentes de entidades externas que venham, no fundo, a pôr, enfim, os dedos que faltam a esta mão. Portanto, se uma equipa mínima de cuidados paliativos tem médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social, ou técnico de serviço social, que é assim que definitivamente se chamam, não podemos compreender como é que têm que ser mecenas a colmatar estes recursos. Terminando, e de facto concordando com a senhora deputada Carla, que muito bem referiu que de facto paliativos em todas as idades, depois deixarei aqui 2 minutos para a doutora Cândida Cancelinha falar um bocadinho dos números e das preocupações que temos relativamente aos cuidados paliativos pediátricos, dizer que de facto concordo plenamente consigo sobre a teoria, a prática, custa-nos muito, eu não sei, senhores deputados, nós trabalhamos todos os dias, eu vim de um serviço de urgência, vou voltar para o serviço de urgência e fazemos das tripas coração, perdoem o calão português, para levar isto adiante da forma mais abnegada possível. Não sei quantas vezes e de que forma mais clara posso dizer, precisamos claramente considerar isto uma prioridade, é a maior urgência clínica e social que temos, e basta olhar para os gráficos, já não é para nós, se calhar é para as nossas filhas e para os nossos familiares, é a maior urgência clínica e social que temos nas próximas décadas para o país. E, portanto, se isto não é refletido em orçamento de Estado, eu honestamente não sei de que forma posso passar melhor a mensagem para que, de facto, fique bastante claro para todos e todas nesta nossa vontade e necessidade de recolher o vosso apoio. E, portanto, o investimento está claramente aquém das necessidades do país, a realidade das equipas comunitárias, já lhe disse, há vários distritos que não têm sequer uma equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos, há este desfazamento entre o plano anterior de 100 equipas agora para 58, não parece que também a solução, da mesma maneira que a solução não era construir mais hospitais, a solução não seja diminuir os objetivos, não é? Portanto, se os objetivos que são emanados pela Associação Europeia são 100 equipas, serão 100 equipas que têm que ser constituídas, custo o custar. É obviamente, e também fazendo uma última referência, que já dissemos que é preciso mais camas, mais equipas na comunidade, não desvalorizamos. Ao contrário daquilo que às vezes ouvimos falar, agora entramos na moda das equipas comunitárias. As equipas comunitárias são o principal objetivo, onde falhamos de forma mais clara, o que não invalida que precisemos de mais camas de unidade de cuidados paliativos para doentes com necessidades complexas. Precisamos de um melhor relacionamento com a Rede Nacional de Cuidados Continuados também. Precisamos que não existam portarias, como já aqui, e eu em casa assisto muitas vezes aos senhores deputados a falar, e a portaria 249 de 2018 foi claramente um tiro no nosso peito, portanto, que não ajuda, e precisamos ter hospitais, sobretudo hospitais centrais, como é o Hospital de Santa Maria, sem qualquer resposta de internamento em unidades de cuidados paliativos. Muito obrigado. Passava agora aqui a palavra à doutora Cândida.
Muito obrigada, em cumprimentar também todos, agradecer ao Dr. Duarte a oportunidade também de fazer aqui alguns acrescentes à intervenção, e ele já disse quase tudo o que havia para ser dito, mas agradecer também as perguntas no âmbito dos pediátricos, e de facto, se o Dr. Duarte diz, e todos aqui nesta sala consideramos os cuidados paliativos prioritários e têm que ser prioritários para todos nós, e certamente cada um de nós terá nas suas casas, nas suas famílias, um adulto, um idoso com necessidades de cuidados complexos, com necessidades de cuidados paliativos. Se pensarmos que podemos ter nas nossas famílias uma criança com necessidade de cuidados paliativos, eu acho que a prioridade, e perdoem-me puxar a brasa à minha sardinha, mas eleva-se exponencialmente, e de facto, quando falamos em cuidados paliativos, a maioria destes cuidados são para adultos, as necessidades em pediatria são muito menores, mas neste momento estima-se que 7 mil crianças em Portugal precisam de cuidados paliativos especializados. Se multiplicarmos estas 7 mil crianças por pai, mãe, irmãos e avós, a média de cuidadores anda à volta dos 3, 4 e, portanto, dará mais ou menos 30 mil pessoas que diariamente lidam com crianças em fim de vida e com doença crónica complexa. Portanto, de facto, em Portugal temos, e Portugal é um dos países com menores taxas de mortalidade da Europa, essa redução da mortalidade substancia-se em muito à custa de um aumento daquilo que é a morbilidade e o aumento da doença crónica complexa em pediatria. Ser morte hospitalar é uma preocupação em adultos. Em pediatria, 90% das nossas crianças morrem nos hospitais, portanto não há neste momento qualquer tipo de resposta para a morte assistida em casa. 90% morre nos hospitais, 90% das mortes nos hospitais são de crianças com doença crónica complexa, portanto isto também tem implicação não só naquilo que é a dinâmica familiar e destas crianças, mas também nos custos hospitalares. E, portanto, em pediatria as equipas estão neste momento a formar-se. Como o Dr. Duarte disse, a formação tem sido o pilar das equipas de pediátricos. Há 5 equipas nos 5 grandes centros hospitalares e universitários que estão em formação. O plano estratégico, e o plano estratégico inclui estas equipas na Rede Nacional de Cuidados Paliativos e não nos cuidados continuados. E, portanto, prevê também a alocação de recursos e de tempo dos diversos profissionais para estas equipas. Mas, de facto, e a experiência não é só do Nordeste nem de Coimbra, mas é de todas as equipas com quem vamos contactando, não basta estar escrito o tempo que estes profissionais devem alocar às equipas, isto tem que ter tradução no dia-a-dia dos conselhos de administração, e os profissionais que são alocados a estas equipas têm que ser substituídos nos seus serviços de base, porque, de facto, podem ter a melhor formação, mas se não tiverem tempo para alocar às equipas, muito daquilo que fazemos, e falo também da experiência pessoal, é fora do nosso horário de trabalho, e isto não é considerar-se os cuidados paliativos prioritários no nosso país. Em termos de assistência e em paliativos pediátricos, os estudos mostram que o tempo de assistência das equipas é de muito mais tempo. As crianças vivem anos com necessidades paliativas, às vezes décadas. E deixar também aqui a reflexão daquilo que é o que queremos para estes cuidadores e para o descanso destes cuidadores. As licenças de assistência à terceira pessoa esgotam-se em 4 anos e, portanto, temos muitas mães que ao fim de 4 anos têm ainda um caminho grande de assistência aos seus filhos pela frente e esgotaram tudo o que era assistências. Os subsídios e apoios que beneficiam dão-lhes no máximo 200 e poucos euros por mês e, portanto, eu pergunto qual é a cuidadora que sobrevive com 200 euros por mês e muitas vezes tem que se desempregar porque ao fim de 4 anos já esgotou o apoio que tinha direito. E em termos de apoio na comunidade, a resposta é nula neste momento. As equipas de adultos não são equipas adaptáveis a pediátricos em ponto pequeno, ainda que possa haver alguns ajustes. As unidades de adultos não são unidades ajustáveis a paliativos em ponto pequeno. A única resposta que há na Rede Nacional de Cuidados Continuados para Internamento é no Norte, é o Castelo, e de facto é a única, e portanto neste momento, quando precisamos de internamentos para descanso do cuidador, para a diminuição da sobrecarga, essa resposta é dada a nível hospitalar, e não é de todo, não nos parece de todo, que seja isso que se pretende para as nossas famílias, que cuidam muitas vezes, não são anos, são décadas de cuidados, e que não têm neste momento resposta nenhuma na comunidade em termos de pediátricos. Portanto, se os adultos são uma prioridade, perdoem-me, mas os pediátricos são necessariamente uma prioridade ainda maior. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não sei se os senhores deputados querem colocar mais alguma questão. Penso que não. Faz favor, fazemos aqui uma pequena terceira ronda, ou segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batistola.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar também os representantes da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Agradecer-vos, de facto, pelo vosso testemunho e pelo vosso trabalho. Se não for de outra forma que não as palavras, a Assembleia da República reconhece também por aqui e o Partido Social Democrata a enorme dimensão humanitária do vosso trabalho. Que tem uma base científica sólida e que vai muito para além da morte com dignidade com que muitas vezes os paliativos estão catalogados e, portanto, não queria deixar passar esta oportunidade também para reforçar esta mensagem e dizer que o PSD aceita o convite da Associação para visitar as unidades, conforme aqui foi dito, porque, como dizem, tem que ser uma prioridade, particularmente com o envelhecimento demográfico, mas não só, o incremento das doenças crónicas e também o incremento de determinadas doenças no contexto pediátrico, como foi aqui referenciado, há uma necessidade de termos uma resposta equiparada. Foi aqui dito pelo Dr. Duarte Silva Soares que, no fundo, está em quase toda a cadeia de valor da vida humana. Está no serviço de urgência, está na enfermaria de medicina interna, está nos cuidados paliativos. Só falta a Ministra da Saúde enfiá-lo no bloco de partos para, de facto, estar ao longo de toda a cadeia, porque, como disse, e aqui faz lembrar um pouco o tiririca brasileiro, pior que está não fica. E a área dos cuidados paliativos é demonstrativo disso mesmo. 14 camas em 4 anos é risível. A ausência absoluta da aposta em cuidados domiciliares, como foi aqui dito, demonstra que todos os compromissos feitos por este governo e por esta maioria não passam de palavras. Mas as palavras são importantes. E, portanto, queremos acreditar, como o Primeiro-Ministro António Costa disse, que, caso ele fosse Primeiro-Ministro, tenho sérias dúvidas, mas caso ele fosse Primeiro-Ministro, que a saúde seria prioridade no próximo mandato. E certamente que no próximo mandato, aí sim, os cuidados paliativos seriam uma prioridade. Mas aquilo que nós vamos vendo, os sinais indiretos, são muito preocupantes. A Lei de Bases da Saúde, de facto, o Governo não fala nisso. Aquilo que financia a vossa atividade, que são os mecenas, como sabem, por quem apoia este Governo, são considerados como, não vou dizer o diabo, mas como uma entidade que não deve recorrer nem deve apoiar as entidades de saúde. E acho curioso que, quando falou nos domiciliares, falou nos transportes, de facto faz-nos recordar o antigo coordenador dos cuidados paliativos deste país, que veio aqui dizer que, enquanto coordenador, do professor Manuel Lopes, continuados, que incorporava, como sabem, um conjunto de outros cuidados, saúde mental e por aí fora, ele veio aqui dizer que tiraram-lhe o transporte e, quando metia as faturas para pagar a gasolina que gastava em função de coordenador de cuidados continuados, peço desculpa, senhora deputada, que o Estado não lhe pagava as faturas. E, portanto, Objetivamente, as palavras são importantes, mas mais importantes são os atos. São os atos de governação, porque é isso que se traduz na vida das pessoas. E o que nós vemos é um desrespeito absoluto pelos profissionais e um desrespeito absoluto pelas pessoas, particularmente os que são mais vulneráveis, que são aquelas com quem os senhores lidam. E, portanto, pedia que passassem esta mensagem a todos os vossos associados da parte do PSD. E perguntava-vos qual é o vosso balanço em relação ao testamento vital ao longo destes últimos anos e, em particular, qual é a vossa visão sobre o projeto de resolução que foi aprovado, apresentado pelo PSD, precisamente sobre esta matéria, com um conjunto de recomendações que ainda não foram executadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista.
Tem muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou fazer grandes considerações, aliás, porque acho muito pouco responsável a matéria de demagogia política relativamente a esta área, que me parece uma área demasiadamente séria e uma área demasiado com prioridade, de facto, primordial, para se estar a fazer alguma demagogia política ou algum eleiçoarismo nesta altura. E, portanto, eu só quis intervir para agradecer, de facto, o trabalho que têm feito. De facto, considerar que estamos numa fase importante para uma mudança de paradigma. Eu também, como médico, e como fazendo serviços de urgências, como os meus colegas, entendo que, de facto, tem que haver uma disponibilidade própria, e essa disponibilidade própria para esta matéria insere-se naquilo que é, de facto, esta prioridade. Penso que há muita coisa a melhorar, de facto. Alguma coisa foi feita, então, se compararmos com outros períodos, muito foi feito, mas, de facto, é muito insuficiente. Tudo isto é muito insuficiente. Uma especial atenção para a área dos cuidados paliativos pediátricos, nomeadamente para o Castelo, que tem sido, ainda assim, no pouco que tem sido feito, tem sido um elemento de referência, e por isso eu penso que há que fazer um grande investimento nesta área. E quando eu refiro a investimento, penso que sim, responsavelmente, penso que é investimento público, penso que temos que ir para além do investimento privado ou do mecenato, e portanto eu, sinceramente, sem nenhuma pergunta e com uma atitude de responsabilidade, penso que sim, que é uma prioridade, e estaremos com certeza muito atentos na próxima legislatura, e penso que, ao contrário do Sr. Deputado, se continuaremos atentos, e será na próxima legislatura, estaremos muito atentos e faremos da saúde, como já fizemos desta, uma prioridade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Deputado Jorge Falcato não quer. Senhora Deputada Isabel Galriçanete, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, queria, se me é permitido, reiterar aqui uma questão. A falta de investimento traduz-se por desperdício no Serviço Nacional de Saúde. A falta de investimento em paliativos acresce custos que não são só financeiros, acresce custos, e, portanto, o investimento em paliativos é custo-benefício e, portanto, traduzir-se-ia em maior humanidade e adequação de cuidados e em poupanças que são reconhecidas. É lamentável que, por variedíssimas razões, não se vá fazendo essa opção, e voltar a dizer o que já disse. E como temos dito, e não é hoje que o dizemos, há um conjunto de boas intenções bem organizadas, com algumas divergências que temos, mas que reconhecemos mais-valias no plano estratégico, que depois não têm correspondência na prática, e portanto que há um conjunto de fatores, nomeadamente a questão dos recursos humanos, nomeadamente a questão do investimento em recursos humanos em número adequado, que não traduz prioridade. E, portanto, é preciso ir para além das promessas, é preciso ir para além dos papéis, e no dia-a-dia essa prioridade efetiva não acontece. E são os profissionais de saúde que nós aqui homenageamos que estão nas melhores condições para o atestar. Bastaria ouvi-los. O Dr. Duarte deu aqui um pequeno exemplo. E, portanto, só dizer, em conclusão, que obviamente o CDS não estará distraído, sabe onde estão as prioridades e, portanto, não são outras, é esta, é assegurar que as pessoas vivam com qualidade, é ajudá-las a viver com qualidade, porque é isso que elas nos pedem e é aquilo que elas querem. E, portanto, lamentamos que ao fim de 4 anos, agora é que é, temo-lo dito amplamente, não vamos usar esta audição para, digamos, voltar a bater naquilo que não é mais que factos, e contra factos não há argumentos. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Até a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que as minhas palavras são de agradecimento à Associação, às informações que aqui deixaram, e são informações que confirmam aquilo que o PCP há muito vem dizendo, que a questão do reforço na área dos cuidados paliativos é matéria que não pode ser adiada. É matéria que não pode ser adiada. E não pode ser adiada pela razão e pela missão que lhes é confiada aos cuidados paliativos. E não podem os cuidados paliativos, evidentemente, viver de mecenas ou de boas vontades. Não, não pode. E essa é a dimensão mais importante. É que, de facto, tem que haver, como o Sr. Presidente da Associação aqui disse, tem que haver uma dotação orçamental que permita aos cuidados paliativos desenvolver-se no registro que disse. Quer dizer, quer ao nível, nos diferentes níveis, quer ao nível das camas, quer ao nível dos cuidados domiciliários e comunitários, quer ao nível dos cuidados interhospitalares, quer no reforço do pessoal, e aqui é transversal, não é só os médicos, de facto, é o que me disse bem, é os médicos, são os enfermeiros, são os psicólogos, são os técnicos superiores de serviço social, que são centrais para a ligação à família e a outras áreas que também é necessário fazer, e são estes técnicos que o fazem, a ligação à segurança social e à comunidade, não são outros profissionais que têm que fazer, são os técnicos de serviço social e a questão, de facto, no que respeita aos cuidados paliativos pediátricos, esta questão de existência de estar a ser montada ou cinco equipas, nós consideramos que isso é positivo, mas fica muito aquém daquelas que são as necessidades e, portanto, deve-se de facto tornar uma realidade estes anúncios de prioridades, e isso obviamente implica uma inversão ao nível daquilo que tem sido o investimento público, é evidente, ao nível de dimensões que o PSD e o CDS não o disseram, mas a questão do investimento e vou terminar, Sr. Presidente, com as dimensões nessa, tem a ver com aquilo que são as opções do Partido Socialista, que o PSD e o CDS também não se desligam dessas, que é a questão do déficit, porque quando se reduz obsessivamente o déficit, estamos obviamente a reduzir o investimento nestas áreas, mas sobre essa matéria o PSD e o CDS nada dizem, porque efetivamente acompanham essas políticas de redução do déficit.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. para responder, sendo uma resposta
rápida.
A questão foi mais política do que...
No fundo, um comentário final e agradecendo novamente esta ronda Enfim, agradecendo em primeiro lugar os elogios que muito nos motivam a continuar a trabalhar. Assim o faremos da forma mais abnegada possível. Deixar uma pequena nota, porque ouvindo-vos, seja pela televisão, seja aqui no local, faz-me refletir em muitas coisas, sobretudo em debates passados, sobretudo em debates em que, por uma agenda mediática e política, fomos obrigados a discutir coisas como autonomia, dignidade, escolhas, habilitação, independência, coisas que nos são, enfim, quem trabalha no terreno já são muito queridas e somos bastante sensíveis a elas. Eu acho que é aqui, é este momento, não é? Neste momento que já não estamos a discutir isso, que já não estamos nesse debate, que já se passaram os holofotes, que já se passaram os vultos, que já se passaram os prós e contras. Este é o momento de proteger a autonomia, a dignidade, a independência, a habilitação de todas estas pessoas. Este é o momento de sermos uns pelos outros mais compassivos, melhores pessoas, melhor sociedade no futuro, aproximarmos efetivamente daquilo que são as políticas sociais e clínicas europeias. Não estamos a inventar nada de novo, só temos que copiar o que de bem se faz lá fora. E isto só pode acabar na aprovação do Estatuto do Cuidador Informal. É a última mensagem que vos queria passar. Só pode acabar sermos ambiciosos, ousados. É este momento, uma lei de bases para promover as próximas 3 décadas, que temos que efetivamente preparar aquilo que queremos para o futuro. A Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos é uma associação de profissionais, mas não pode fugir a este debate. Nós só conseguimos ter as pessoas em casa com condições clínicas, sociais e económicas para poder ter as famílias. Ainda agora a doutora Cândida Cacelinha acho que fez um retrato bastante conciso e certo sobre aquilo que se passa no terreno. Também não podemos falar de autonomia, dignidade, escolhas e essas coisas, essas palavras todas que nos vão enchendo o nosso dia-a-dia, sem dizer onde é que estão efetivamente as campanhas sobre testamento vital e ativas antecipadas de vontade. Ferramenta que não é na doença, não é no momento em que as pessoas estão doentes que vão fazer essas escolhas, é muito antes disso, mas, enfim, que eu saiba, e perdoe a minha inexperiência e o meu desconhecimento, só o Conselho Nacional de Ética Baixa de Seres da Vida, só a Associação Portuguesa de Bioética e a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos é que se têm dedicado no terreno a formar, a sensibilizar onde é que estão os representantes dos RENTEV nos hospitais, onde é que estão, enfim, tenho algumas dúvidas, algumas dificuldades, sem colocar em causa o trabalho que já foi feito, mas temos que melhorar muito nessas campanhas também, porque efetivamente depois não valerá a pena estarmos novamente a discutir coisas mais abstratas sem termos feito o trabalho de casa e o trabalho que nos compete fazer. Nós fazemos diariamente, de forma humilde, desinteressada, dinâmica, dando, como diz a doutora Cândida, couro e cabelo pelos nossos doentes, fazê-lo porque acreditamos, claramente não estamos nesta área nem por motivos económicos, nem por motivos de reconhecimento, nem queremos mesmo ajudar os outros e, portanto, só pedimos que nos continuem a apoiar da forma como têm feito. Muito obrigado.
Bem, resta-me agradecer ao Dr. Duarte Soares, à doutora Cândida Cancelinha, a disponibilidade que tiveram aqui para estar connosco e dizer-lhes que têm aqui, a comissão está e faz. Eu penso que posso falar pelos grupos, todos os grupos parlamentares têm a disponibilidade total da Comissão para aquilo que acharem necessário e contem connosco. Nós também contamos com o vosso trabalho. Muito obrigado. Um pequeno intervalo, 3 minutinhos. Sempre temos de afinar só depois não cheguei à conclusão da grelha. Esperamos. Está.